Sejam bem-vindos e bem-vindas, eu sou o Guilherme Sumariva e esse é o Acontece no Ensino, um podcast sobre educação, feito de professor para professor. E hoje, especialmente, não apenas feito por professores, mas por estudantes e professores, sim. Hoje recebemos duas convidadas muito especiais. Isso porque hoje nós vamos começar uma série de entrevistas sobre trabalhos apresentados na FEMUSSE 2019, aqui na cidade de Esteio, no Rio Grande do Sul. E uma das entrevistadas é a professora Angelise Maciel. Ela é graduada em Ciências Sociais pela Unicinos e com pós-graduação em Psicopedagogia pela UBRA. Ela também conta com 22 anos de experiência em sala de aula. Tudo bem, Angelise?
Tudo jóia. Quero te agradecer o convite, que é muito legal espaços assim que a gente pode compartilhar um pouco da nossa experiência.
E muito especialmente também estamos chamando hoje a Ana Luísa Enzeville, eu falei certo, depois você me corrige, que foi aluna na rede de Esteio até 2019, quando terminou o ensino fundamental, e agora ela cursa o ensino médio. Tudo bem, Ana?
Oi, tudo bem. Primeiro eu queria agradecer pelo convite, estou muito feliz de estar participando e ainda continuar passando as experiências que eu e a senhora vivemos enquanto a gente estava criando a Fredic.
Que legal. Eu acertei no sobrenome? Como é que se pronuncia o sobrenome?
Ah, é Enzeville.
Enzeville, muito bem. Vou tentar lembrar, prometo, tá? E vamos falar sobre o processo de produção do trabalho da Ana no ano de 2019, os métodos, os desafios, os resultados e a experiência de divulgação desse tipo de produção, tanto para professora, orientadora, quanto para aluna. Antes da gente começar, eu vou pedir para ti, ouvinte, nos seguir lá no Spotify e no Castbox. Assim tu pode receber todos os episódios direto no teu celular e através dos explicativos, né? Então, isso vai ajudar muito a gente na divulgação do programa, isso consolida a nossa audiência, é muito bom para nós, tá? Angelise, como é que foi a organização da escola onde tu trabalha e a Ana estudava para feira interna? Como é que funcionava as orientações dentro da escola? Como é que se organizavam grupos, etc?
Bom, assim, primeiro quero dizer que eu sou professora no Oswaldo Aranha, né? Escola de Ensino Fundamental de Esteio. O Oswaldo Aranha já tem uma caminhada assim, bem importante assim, em relacionada à pesquisa, né? Então, assim, porque a gente já teve professores que já levaram alunos para a FEBRASSE. Então, os alunos da nossa escola, eles querem muito participar da feira interna da escola, porque eles sabem que essa feira interna pode levar eles para outros espaços, né? No caso, a FEMUSSE. Dentro da escola, a gente tem, assim, ó, toda uma organização, é criado um grupo de professores que trabalha, faz todo o encaminhamento, né, para a construção dessa feira interna. Então, para te ter noção, eram 72 trabalhos na nossa escola. O trabalho da Ana, tá? A gente iniciou em março, né? Então, como eu te falei, tem uma demanda imensa de trabalhos. Todos os professores orientam muitos trabalhos lá na escola. Então, o trabalho iniciou em março, começou com uma... Como eu já te falei, sou professora de geografia na escola. E numa discussão que nós estávamos tendo lá, era até sobre suicídio. Eu nem me lembrava mais, até a Ana que me lembrou disso. Era uma discussão sobre suicídio na aula. E a Ana, como sempre, participante, com boas reflexões, no final da aula eu disse: Ana, nós precisamos fazer um trabalho junto. Vamos fazer um trabalho sobre suicídio? E ela disse para mim: não, professora, eu quero fazer um trabalho sobre sexualidade. Bom, aí iniciou assim, né? Como eu te falei, então tem um... E a gente tem sempre muitas demandas de alunos querendo fazer trabalho, né? E nós iniciamos, então, em março, os estudos sobre a questão da sexualidade. No início, como a Ana, assim, ela é muito autônoma, a Ana não queria formar grupos. A gente teve, assim, bastante coisa para trabalhar, né? Primeiro, ela não queria... Ai, não, prof. Aí a gente convidou uma aluna, uma colega dela, para participar do trabalho. Iniciamos, então, no primeiro momento, um levantamento bibliográfico. E quando veio... Ah, eu quero trabalhar sobre sexualidade. Eu sabia que seria um desafio muito grande, né? Porque tu sabe bem, tu é professor. a gente lida com muitas questões. A gente, além de acolher esse anseio do aluno, essa vontade desse aluno, a gente também barra com outras situações. Então, o início do trabalho, eu digo assim, ó, que foi, e é ainda, né? Foi uma experiência incrível, porque a Ana é aquele aluno que todo mundo quer ter. A Ana é uma aluna que entende que não é o professor que vai fazer o trabalho para ela. Ela entende que ela precisa correr atrás. Que ela, na verdade, eu fui uma mediadora. Então, quando iniciou assim o trabalho, foi muito gratificante. Só que a gente começou com o processo inverso metodológico. A gente não começou com uma pergunta. A gente começou com estudos referentes à sexualidade. Então, é tanta coisa pra gente conversar, sabe? Que eu fico pensando assim, ó. No início, a gente começou o processo de pesquisa inverso. Porque, geralmente, a gente orienta já os alunos a partir daquela dúvida que ela tem. E a Ana queria falar sobre sexualidade. Então, muitas vezes, eu te dizer, Ana, calma, a gente não tem perna para tudo isso. Porque ela, realmente, ela foi além do que nós estávamos nos propondo. Quando tu perguntou ali o que a escola ajudou, né? Primeira coisa que a gente fez foi criar um grupo no WhatsApp, né? Daí pronto, ferrou. Não tem sábado, não tem domingo, não tem segunda, né? E aí era assim, horário do intervalo, nas aulas. Às vezes eu tirava a Ana da aula de um para cobrir para algumas demandas. E o início do trabalho, então, a gente iniciou, eu e ela. Como o trabalho foi crescendo muito, a gente convidou o meu colega, que na época era nosso colega da rede, o professor Diego, para participar do projeto, né? E ela daí convidou uma colega para auxiliar numa parte do trabalho. A escola, que nem eu sempre digo, a gente não faz nada sozinho, né? Se a gente não tiver apoio da escola para fazer, então, assim, como foi um trabalho que foi dividido em 3, 4 partes, né? Que depois acho que a Ana vai falar mais, né, sobre isso. A gente teve que ter muito apoio da equipe diretiva. Porque a gente teve que tirar a Ana da escola, ela produziu um vídeo, um documentário. Isso envolve tempo, envolve dinheiro, né? Porque a gente foi em outros espaços que não era só em Esteio, a gente foi a Canoas. E em alguns momentos também a gente usou, né, outros lugares dentro da cidade. Então isso envolve tempo, envolve dinheiro. Envolve o professor para nos substituir, né? Porque eram 2 professores na escola que tinham que sair. A supervisão deu bastante apoio nesse sentido, né? Então, foi um trabalho, assim, ó, o mais difícil, acho, para nós, professores, professor que é professor pesquisador, é primeiro acolher essa vontade, essa demanda que o aluno tem. E o segundo passo mais difícil é a gente tentar, no meio dessa muvuca de sala de aula, que é cumprir conteúdos, que é todas as demandas dos outros alunos, criar mecanismos para que esse aluno consiga desenvolver essa pesquisa. A Ana não foi difícil, porque a Ana entendia já a importância de uma pesquisa. Então, isso foi facilitador. Dentro da escola, nós, enquanto professores, tivemos que criar estratégias e a escola e a direção abriu as portas para nós, nos auxiliou.
E, Ana, aí a professora Angelisa acabou de comentar que tu tinha, se bem entendi, um objeto de estudo, né? Tu queria falar sobre sexualidade, mas não tinha necessariamente um problema de pesquisa, né? Quer dizer, uma pergunta que tu quisesse fazer acerca desse objeto. Aí eu te pergunto, como é que tu se organizava para estudar? Como é que eram as tuas conversas com a orientadora? Como é que seguia? Como é que tu planejava fazer o trabalho? Eu vou por aqui, vou por ali. Como é que funcionou essa dinâmica lá na produção?
Eu sempre gostei de falar sobre sexualidade. E isso começou quando eu olhei um vídeo sobre 2 terapeutas sexuais que falavam sobre sexualidade feminina e sobre os paradoxos da sexualidade na sociedade atual. A partir disso, eu comecei a pensar muito sobre isso e a questionar a vida e a sexualidade de quem estava à minha volta. Tanto que tiveram situações na escola em que eu começava a falar na aula de educação sexual e aí a professora me deixava falando, porque eu tinha muita coisa para passar para os meus alunos. Bom, e aí no dia que a Angelise me convidou para fazer o trabalho, eu soube na hora que era sobre isso, porque já era meu foco de estudo. Mesmo que eu não parasse para ler artigos ainda, eu sempre estava lendo sobre isso. Era algo que me trazia muito prazer e muita vontade de saber mais a respeito. Eu não sabia, no princípio, como seria um trabalho. Eu só sabia o que eu não queria que fosse. eu não queria que fosse raso, e eu queria conseguir abordar problemas que todas as mulheres têm quanto à sua sexualidade. A gente não tinha reuniões fixas na semana, a gente se reunia quando era necessário debater sobre alguns temas. Por exemplo, eu lembro que na primeira reunião com a Angelise e com o professor Diego, a gente, eles não tinham entendido muito bem qual o lado que eu queria ir. Se era sobre machismo, se era sobre sexualidade, e ali a gente estabeleceu qual seria o foco. Mas a pergunta, tema mesmo, ela foi estabelecida mais para o final, tanto que a gente teve bastante trabalho para estabelecer, porque eu tinha acumulado bastante referencial teórico, e aí era muita informação para delimitar uma pergunta. Quanto à minha rotina de estudos, foi um pouco corrida, porque na época eu estava estudando para uma prova de seleção, e eu tentava fazer tudo ao mesmo tempo. Eu geralmente chegava do cursinho e ia estudar a matéria que eu tinha aprendido, e eu tentava separar um tempo para postar no Afrodite, no blog, e terminar a leitura dos artigos que eu tinha começado e mais escrevendo para dentro de campo. Era bem corrido.
Sim, imagino. E isso era a próxima coisa que eu ia te perguntar, acerca do teu trabalho, né? Tu comentou sobre o Afrodite e tal, depois eu queria perguntar sobre ele mais especificamente, daqui a pouquinho. Mas eu queria, então, ver se tu podia resumir para os nossos ouvintes sobre o que teu trabalho trata. Quer dizer, o que tu encontrou, quais eram os teus objetivos, qual era a ideia geral do teu trabalho, como é que foi fazer a pesquisa, porque eu sei que tu fez uma pesquisa de campo também, tu tirou algumas conclusões disso, etc. Como é que foi?
Bom, o nome da pesquisa é Os Paradoxos Acerca da Sexualidade Feminina na Sociedade Contemporânea. E nessa parte eu falo sobre a história da sexualidade desde o período paleolítico até a sociedade atual, e como uma forma de ter um contato com o público, eu criei o Afrodite, que está dentro da minha pesquisa, e que é um projeto de para que eu pudesse ter acesso às pessoas. O Afrodite consiste num blog e no Instagram, que inclusive eu continuo postando conteúdo, e que não fala somente sobre sexualidade, fala sobre todas as questões que englobam preconceitos a ela também. Em assuntos parecidos com feminismo, com desigualdade de gênero, eu fiz entrevistas com todos os alunos de quinta da manhã, do sétimo ao nono, e a partir das entrevistas a gente pode destacar que quando era perguntado qual é a relação dos adolescentes com a masturbação e com a própria sexualidade, a gente tinha respostas positivas. Porém, quando foi questionado a porcentagem de meninas que se masturbavam, a resposta, quase a metade delas respondeu que nunca tinha se tocado. Daí que eu tive um estopim que essa parte tinha que ser abordada. Quanto à minha relação com os meus colegas, quando eu comecei a Afrodite, eu acho que a gente teve um avanço, porque eu trazia esses temas para a sala de aula. E antes, assuntos que eram mais tabus começaram a vir mais à tona com mais naturalidade.
Entendi. Então teve também um efeito prático também a tua pesquisa, né? Muito bacana. Angelise, eu queria te perguntar, então, como é que foi para tu ajudar a Ana a definir essas perguntas, né? Porque quando a gente está produzindo um trabalho de pesquisa, a gente sempre vai relacionar essa coleta de dados à nossa intenção de responder, de alcançar um objetivo ou responder um problema, né? Como é que tu chegou a essa conclusão com a Ana de o que tinha que ser perguntado, o que não tinha que ser perguntado? Como é que foi esse processo na produção do questionamento?
Ah, na verdade, assim, a gente conversava bastante, assim, tá? O que eu tentava segurar na Ana, porque a Ana tinha uma ansiedade de colocar, quer dizer, 5 perguntas, né? Então, assim, primeiro a gente começou... Não, quando a gente delimitou lá que ela queria falar sobre prazer sexual feminino, então, vamos, dentro disso, delimitar perguntas, né? Então, a gente fez um levantamento de várias perguntas. E dentro dessas várias, a gente pegou algumas, né? Só que, além disso, né, de trabalhar a questão da sexualidade, que ainda é um tabu, que ainda as pessoas associam sexualidade a ato sexual, né? Deu, assim, foi muito interessante, porque deu um impacto, sabe? Os colegas da Ana, acho que se aproximaram mais dela, com certeza, como ela mesma estava falando, porque, na verdade, isso é uma curiosidade e uma necessidade de todos nós, né? Porque não é uma coisa estática, né? Sexualidade não é uma coisa estática, a gente vai mudando, vai... A partir das nossas experiências, nós vamos mudando de comportamento. E mesmo que a nossa sociedade seja uma sociedade extremamente sedutora, dá para dizer assim, não se fala realmente o que é sexualidade. E isso também causou, não só nos alunos, mas na comunidade escolar, né? entre os professores foi falado bastante, entre porque assim, ó, quando a gente orienta um trabalho, às vezes a gente começa de um jeito, que tu deve saber bem disso na tua prática pedagógica, a gente começa de um jeito e a pesquisa daqui a pouco vai se direcionar para outra, né? Então, como ela foi crescendo muito, a gente teve primeiro a ideia de criar o blog, e que o Diego auxiliou bastante nessa parte, e depois a gente teve uma ideia de criar um documentário para trazer informações, o Instagram também, né, utilizar de mídias sociais, porque hoje a gente sabe que as mídias sociais, elas trazem muita informação para as pessoas, acesso, né, o acesso é mais rápido, e então a gente teve essa ideia de criar o blog, criar o Instagram, além disso, criar um documentário. Só que para criar o documentário, a gente teve várias reuniões, iniciamos de um jeito e acabamos de um jeito totalmente diferente. E quando a gente iniciou a ideia do vídeo, que ganhou também vários prêmios, né? Esse vídeo, que é o Afrodite, inicialmente a gente ia fazer entrevista com os professores. Só que não deu muito certo, não deu muito... Deu, assim, como eu digo, um vucu-vucu na escola, né? Algumas pessoas questionando. E aí foi naquele dia, porque a Ana é uma aluna extremamente competente, dá para dizer assim, outras milhares de qualidades que ela tem, ela criou o slogan do Afrodite. Então, além de todos os conteúdos que a gente vinha, só que a gente dava uma segurada, não, tem que, né, dava uma direcionada assim, em relação a conteúdos do blog, conteúdos do Instagram. Aí, quando chegou na questão do vídeo, e eu já tinha uma experiência, porque eu trabalhei com o Diego 14 anos, né? E o Diego é professor de artes. O Diego tinha um projeto de cinema na escola. No ano anterior, a gente tinha produzido um documentário que também ganhou internacional. A gente chamou o Diego nos ajuda. E a gente olhou para a Ana, nós não vamos precisar de ninguém, porque inicialmente a gente ia fazer entrevistas. E a gente olhou para a Ana, eu lembro muito bem desse dia, porque a gente estava numa discussão e eu olhei para ela, Ana, tu pode fazer esse documentário. Então, assim, acho que nós, professores, a gente precisa tentar, pelo menos, se desprender daquela situação maçante que é o dia a dia, né? Que é aquelas coisas burocratas que nós, que entram no papel do professor, e tentar enxergar um pouquinho isso, né? Que é quando esse aluno, a gente vê que o aluno é capaz e muitas vezes a gente não tem nem como ajudar esse aluno. E eu nunca me esqueço, né? Ela com aqueles olhinhos dela, preto, assim, aquela brilhosos, me olharam assim, tu acha, prof? Eu tenho certeza que tu pode ser a atriz desse documentário. Então, além de escrever um blog, além de criar um Instagram para trazer essa informação para a população, a Ana foi a atriz do documentário, né? Esse documentário também que a gente inscreveu em vários festivais, e que também trouxemos prêmios para o Oswaldo Aranha e para a Esteia.
Ana, a professora já falou bastante, né, acerca do vídeo, mas eu vi também o vídeo, eu gostei bastante. Eu acho que daria um podcast inteiro só para a gente discutir, por exemplo, a visão de história que está sendo colocada ali, né? Eu sou professor de história, por isso que eu estou falando. Então, ele tem uma performance artística também ali. Eu queria te perguntar, a professora já falou, né, acerca que a ideia era produzir um documentário e tal, no começo, fazendo entrevistas e tal, mas... Como é que foi a tua experiência produzindo vídeo e o que te levou, assim, o que te incentivou a fazer esse vídeo?
Bom, no começo, a nossa ideia era recolher frases machistas do cotidiano acerca da sexualidade e gravar a reação de professores ao ouvir elas e dar sua opinião. Mas, como a professora disse, houve um impacto muito grande. E aí a direção optou por não expor os professores. E aí, nessa hora, a gente teve que mudar radicalmente a nossa proposta de documentário. Foi a partir daí que a Angelise propôs que eu fizesse o roteiro, que eu fosse atriz. E como eu já gosto de fazer tudo, tanto que eu queria fazer o trabalho sozinha, eu comprei a ideia na hora. A gente teve uns 4-5 dias de gravação e foi tudo bem em cima. A gente gravou em 2 semanas, porque a gente não podia sair todos os dias. E aí era assim, eu fazia o primeiro roteiro da primeira parte do filme e no outro dia a gente já gravava. E aí não dava tempo de terminar. no outro dia eu tinha que dar uma arrumada e fazer o próximo, mas foi muito interessante, foi muito bom. E uma das metas da FEDITS era incentivar as habilidades artísticas dos alunos, e com certeza a gente atingiu esse objetivo, porque eu tive que escrever roteiro, eu fiz slogan, eu não sabia criar blog, e aí o Diego me puxou para um canto, e aí a gente passou uma manhã inteira fazendo. Então foi muito gratificante, foi muito bom. Inclusive tem a parte que ninguém vê, né? Porque a gente gravou o documentário, tava muito frio. E eu tava divertido. Foi assim, amigo.
Tadinha. Dava pena, porque tava um friozão, a gente pediu pra ela tirar o sapato, né? E aí, mas ela corajosa, sabe? Assim, maquiagem feita assim nos cantos, né? Nossa, isso dá gosto, sabe? Quando o aluno incorpora, né? Quando o aluno sente o trabalho, vive o trabalho. Isso é uma diferença muito grande.
E Ana, uma vez que já tinha o resultado, então, né? Teve a vitória ali na feira interna da tua escola. E aí tu foi para a FEMUSSE. Como é que foi lá o teu cotidiano na FEMUSSE? Como é que foi apresentar o trabalho para um monte de gente que era de outras escolas, que tu não conheciam, os avaliadores que eram aleatórios, né? Eles não ninguém sabia quem eram os avaliadores, etc. Como é que foi o dia a dia lá? Tu ficou nervosa? Tu decorou o texto? Como é que foi?
No início eu acabava ficando um pouco nervosa, mas conforme o tempo ia passando, eu ia me soltando. Eu acho que o mais legal das feiras é a interação que a gente consegue ter com os outros alunos e com os outros trabalhos, e aí, a partir disso, a gente também consegue ter ideias de novos projetos. Eu lembro que eu fiz amizade com duas meninas que apresentavam na minha frente, que fizeram um trabalho sobre transtorno obsessivo compulsivo, TOC, e que a gente conversou depois da feira, a gente fez comentários. Foi bem interessante. Quanto ao decorrer da feira, eu lembro que fiquei bastante cansado também, porque foram 3 dias, se não me engano, e eu falava o dia inteiro, era só eu apresentando, e aí quando dava, eu fugia para comer alguma coisa. Foi uma experiência bem cansativa, mas ao mesmo tempo foi muito gratificante. Eu me sentia muito feliz. A sensação que eu tinha era que eu estava fazendo o que eu gostava de fazer.
Como é que o que que tu achou desses trabalhos apresentados lá? Eu faço essa pergunta no seguinte sentido, tá? Eu também levei orientandas para a FEMUSSE em 2019, foi um trabalho apresentado sobre depressão na escola, e foi muito isso que tu falou também. As alunas falavam que tinham intercâmbio entre as escolas, elas falavam com outras pessoas apresentando e tal, era uma coisa muito bacana. E eu também pergunto isso no sentido de que no primeiro episódio desse programa Acontece no Ensino, a gente falou sobre ensino de metodologia científica. E os nossos entrevistados falaram que a maioria dos trabalhos eram de ciências humanas e realmente tinham muitos trabalhos interessantes. Vocês tiveram tempo de explorar esses outros trabalhos, aprender com eles, trocar uma ideia? Teve algum assim que impactou vocês, chamou a atenção? A gente pode começar pela Ana, depois a Angelice.
Como eu estava apresentando sozinha, eu não conseguia olhar nenhum trabalho. Eu acho que o único momento que eu consegui olhar alguma apresentação foi no final, e que justamente essas meninas que eu virei amiga apresentaram rapidinho o trabalho delas para mim. Mas, no geral, eu só conseguia passar bem no final da feira para olhar os banners. Então, eu não tive muito contato com as outras apresentações.
Bom, quando a gente foi para a FEMUSSE, né, claro, a gente ficou muito feliz, porque já dos 72 trabalhos do Oswaldo Aranha, né, nós fomos da categoria das finais, nós fomos o único trabalho que foi, né? E eu tinha uma preocupação com a Ana, porque ela estava sozinha, né? Porque a aluna, a Yasmin, que estava, participou uma parte do documentário, que tirou fotos e tal, ela foi transferida para Santa Maria. Então, a minha preocupação com a Ana era justamente isso. Ana, tu tem que ter consciência que tu vai sozinha. Lá a gente não sabe o que que o avaliador vai avaliar, se ele vai dar mais prioridade para o caderno de campo, para o conhecimento que tu vai explanar, se é, né? Então, todos os critérios, aqueles que nós, professores, sabemos que são avaliados num trabalho científico, né? A feira eu achei muito organizada, tá? Achei muito organizado, assim, o espaço, o tamanho do estande, a forma como eles organizaram, eu achei muito organizado mesmo. Os trabalhos, né, como vem ali na orientação que os professores têm que ficar junto com os orientandos, eu fiquei bastante tempo com a Ana, porque a minha preocupação era se ela precisava de alguma coisa, como ela estava sozinha, né? Eu vi alguns trabalhos, assim, eu achei os trabalhos de bastante qualidade. Acho que a maioria dos trabalhos que estavam ali foram bem pertinentes, traziam bastante questões para a gente pensar. Ali na FEMUSI tinha de tudo, né? Todas as questões, assim, que tu vê, muitas questões sociais, né? O que eu vejo, assim, ó, pro trabalho dos paradoxos é que é um trabalho filosófico, um trabalho artístico, e realmente, assim, eu acho que despontou, como é que é, de todas as feiras que teve, acho que não teve nenhum trabalho até o momento das ciências humanas que tinha apenas uma aluna apresentando que tenha ganho até o momento, né? Eu trabalho há 20 anos em Esteio e eu nunca soube, pelo menos, de um trabalho que uma aluna ganhou. Claro que teve uma participação da Yasmin, que ela também não pôde participar na feira porque ela já estava transferida, né? Já tinha sido transferida para Santa Maria. Das ciências humanas, vários. Tinha bastante trabalho, que nem tu falou, trabalho de depressão, a questão do feminicídio. Eu assisti o trabalho das meninas ali da pedreira, que eu achei extremamente rico, um trabalho extremamente importante, que ganhou também, né, para a Febrace, foi um trabalho muito legal. As questões, eu acho que a feira trouxe muitas questões que está pulsando na sociedade, né, a questão do racismo, suicídio. Então, achei muito interessante, muito diversificado, sim.
Uma vez, né, terminando a FEMUSI, as apresentações e tal, o teu trabalho ganhou o primeiro lugar na categoria sétimo e nono ano, além do convite para participar na CIENCAP lá no Paraguai, que vai ser o nosso próximo assunto. Mas como é que foi lá na noite da premiação? Como é que você estava se sentindo? Como é que foi lá... sentimento de ser chamado na frente, ter que falar na frente de todo mundo, como é que foi?
Eu tava ansiosíssima. Eu e a Angelise, a gente agarrava a mão uma da outra, eu segurava a mão da minha mãe, e a cada premiação que ia indo, a gente ficava mais ansioso, mais nervoso. Quando a Angelise foi chamada para o prêmio de primeiro lugar de sétimo ao nono ano, foi um escândalo. Eu não sei explicar a emoção que todos nós sentimos naquela hora. Tanto que eu quase caí na escada. Eu lembro que depois eu comecei a chorar. Mas acho que foi na hora que a gente foi chamado para pegar o credenciamento do Paraguai. Foi muita, muita emoção mesmo. Porque ao mesmo tempo que eu tinha me preparado muito, eu tinha lido muito sobre o assunto, eu tinha dado tudo de mim para fazer aquele trabalho, eu ao mesmo tempo não esperava que a gente fosse tão longe. A mesma surpresa que eu senti quando fui classificada para a FEMUSI foi a mesma que eu senti quando eu consegui o primeiro lugar na categoria dos sétimos ou nonos anos, e principalmente quando a gente foi credenciado no Paraguai.
Sim, e aí com esse resultado, vocês foram credenciadas, né, para a CIENCAP lá no Paraguai. E, Angelise, tu consegue explicar para os nossos ouvintes o que é a CIENCAP, como é que é a organização lá, etc.?
A CIENCAP é uma feira que acontece, né, em Assunção, no Paraguai, né? É uma feira científica. Então, a gente foi premiado para participar. Na verdade, foi a primeira feira internacional, né, que um aluno ganha do município de Esteio. Quando a gente chegou lá, tá, a gente teve a experiência de conviver durante aquela semana com trabalhos de pessoas do Chile, da Argentina, do México. É uma feira internacional, né? É uma feira que produz ciência. Lá, o que eu achei muito interessante, que geralmente no Paraguai, os expositores do Paraguai, eles fazem muita pesquisa para benefício local. Então, como eles são indígenas, né, de herança indígena, eles têm muita pesquisa voltada para plantas, né, muitas pesquisas voltadas para qualidade de vida, para melhorar a qualidade de vida. Então, isso eu achei muito interessante.
Antes da gente voltar para a feira, eu queria fazer umas perguntinhas de ordem de curiosidade. Vocês foram para Paraguai, vocês chegaram a fazer turismo, ficaram num hotel, quanto tempo vocês conseguiram aproveitar um pouco a viagem assim? Como é que foi lá?
E no primeiro dia nós tivemos a montagem do stand e mais uma reunião com a organização da feira, só que isso não durou muito tempo. Nesse primeiro é que eu tive o primeiro contato com os estudantes, porque a feira, assim, CIENCAP, ela acontece numa escola, e que há 16 anos eles incluíram outros países. Então, tinha muitas pessoas por lá. E naquele primeiro momento eu comecei a conversar com os alunos que estavam organizando a feira. E a partir daí eu já tinha percebido que eles eram muito queridos. Eles tinham uma vontade muito grande de acolher quem estava participando. Como foi um período de 1-2 horas, depois a gente ficou com a tarde livre para dar uma volta, para conhecer a cidade. A gente ficou num hotel internacional, se não me engano, no último dia, que foi o dia da premiação, a organização da feira preparou um passeio para quem estava participando, que a gente saía da capital e ia para pontos turísticos. Eu não lembro exatamente as cidades, mas ao redor de Assunção.
Como tu já adiantou, né, no final teve um momento de premiação, e o trabalho também foi premiado lá, né, Ana? Como é que foi essa premiação lá?
Nós estávamos na quadra da escola, tá? E nesse momento foi reunido todos os participantes, estava todo mundo sentado. Como a gente já ia sair da premiação e direto para o aeroporto, a gente estava com as malas de novo. A gente estava vibrando muito, a gente estava muito nervosa, todo mundo de mão dada. A gente não sabia se chorava, se rezava, ou ficava em silêncio. E aí foram acontecendo as premiações, foram chamando cada vez mais trabalhos. E aí eu tinha aquela dúvida, será que a gente vai ir, será que a gente não vai? Mas o que prevalecia muito era o pensamento de que mesmo que nós não ganhássemos, o que a gente já tinha vivido lá valia a vida inteira. Quando chamaram a gente, eu lembro de um professor comentando que eu sabia gritar muito bem. E foi uma emoção. A gente começou a gritar quando levantou da cadeira e foi correndo até lá. Tanto que eu fiquei tão ansiosa na hora que eu nem ouvi para onde a gente ia ir. Eu peguei o credenciamento, corri para a foto e eu direi, só é para onde a gente vai.
Imagino. Angelise, como é que foi receber esse resultado lá em Assunção?
Assim, ó, acho que tem um monte de coisa assim, para falar antes disso. Primeiro, assim, né? Quando a gente ganhou a premiação da FEMUSE, que foi assim, uma emoção muito grande, porque ali estavam os familiares da Ana, estavam os meus familiares, nossa, a Casa de Cultura lotada, né? A gente ficou muito feliz quando nos chamaram, e daí a premiação, a feira foi dia 2 de setembro, né? A gente ganhou credenciamento para a CIENCAP, que era dia 31 de setembro. Quando eu fui, fiquei pensando, né, eu tenho que conversar com a mãe, com os pais da Ana, porque envolve um monte de coisa, ela é menor de idade, né, e eu também pensei na minha organização familiar, né, porque eu tenho 2 filhos também, né, pequenos, então eu fui atrás da família da Ana e tal, para ver todas essas questões voltadas para autorização judicial, né, para que eu pudesse sair com a Ana e assim, CIENCAP deu 7 dias, né? Então, e é uma semana de muita atividade. Tu chega lá, que nem ela mesmo disse, no primeiro dia, a gente teve que dormir no aeroporto, primeiro, né? Geralmente, assim, né? Que nem as pessoas, vem só o lado bom, né? Mas, assim, toda uma tensão, né, que eu, como responsável de uma menor de idade, então, e ainda a gente teve o azar em São Paulo de recolherem a documentação dela, então eu fiquei praticamente 3-4 noites sem dormir no Paraguai, porque eu tinha medo, se alguém me parar com essa guria, cadê a documentação? Né? Então, teve todo um esclarecimento, eu não ficava falando, mas assim, eu fiquei praticamente 4 dias sem dormir. A gente teve muito apoio da Secretaria de Educação, foi junto conosco, foi o prefeito e a assessora Rose. O prefeito ficou alguns dias conosco, porque ele tinha uma reunião lá, e depois a Rose ficou conosco. Então, isso deu uma certa segurança, né? Porque eu pensei, se acontecer qualquer coisa, bom, eu tenho alguém da secretaria para me ajudar. Então, quando a gente foi passar em São Paulo ali para pegar o voo para Assunção, aconteceu isso, recolheram toda a documentação, a gente tinha 2 cópias, né, de autorização da mãe dela que eu pudesse levar ela, e isso gerou uma certa tensão pessoal, né? E aí quando disseram que na sexta-feira a gente faria um passeio na cidade próxima, aí eu me apavorei, né, porque eu pensei, meu Deus, vamos parar? Cadê a documentação da aluna, né? Então, mas graças a Deus não aconteceu isso. Que nem eu digo agora, essa é a parte boa para rir, né? Porque causou muita tensão. Lá, assim, né, a experiência de trocas com outras culturas, a gente trabalhou muito Foram 3 turnos de trabalho, né? A gente teve praticamente 3, 4 noites que a gente teve que ficar. Eu participei, geralmente, nas feiras internacionais, tem movimentos docentes. Então, eu participei de algumas palestras, que era só para os docentes, e um tour turístico, sim, na cidade, onde a gente conheceu vários lugares, né? Então, também foi muito rico, porque eu tive a oportunidade de conversar com os professores orientadores de outros trabalhos. Lá na CINCAP tinha 5 trabalhos brasileiros. Tinha de Esteio, que era o nosso, um de São Leopoldo, um de Novo Hamburgo, que a gente ficou muito feliz, né, porque os gaúchos estavam em peso lá, um trabalho de Fortaleza, um trabalho da Bahia. Então, assim, desses 5 trabalhos, 4 trabalhos do Brasil receberam credenciamento. Nós, no dia da premiação, também foi um, assim, né, gera um estresse, porque a gente passou o dia fazendo esse movimento turístico, né, de conhecimento cultural. Quando a gente retornou para o hotel, a gente já tinha que pegar nossas coisas e ir direto para o evento, porque nós tínhamos que, o translado ia nos levar para o aeroporto. Então, eu conversei com a Ana. Ana, a gente já é vencedora, né, uma semana inteira rica, que a gente conheceu professores, conheceu trabalhos, conheceu, dividiu histórias, né? Então foi muito legal. E eu acho que as coisas só dão certo também quando as pessoas se dispõem primeiro a aprender e a compartilhar. E também, assim, porque eu acho que eu tenho um carinho muito grande pela Ana, acho que a gente fortaleceu o vínculo, né? Então, acho que quando a gente fortalece vínculo, fica mais fácil, porque eu e a Ana, a gente chorou junto, a gente riu muito juntas, mas a gente chorou também, porque, como eu disse, ali em Esteio, no dia da premiação, nós estávamos com os nossos familiares. Quando nos chamaram para receber o prêmio para Fortaleza, que é a Expo 1007, que ia acontecer em maio e devido à Covid foi transferido para agosto, foi uma emoção imensa. Nós nos abraçamos, choramos juntas, e eu olhei para o lado e eu pensei, eu preciso ligar para minha família. Nada que um Dramin não resolveu, mas assim, são a parte que ninguém enxerga, né? Não, ninguém vê. Quando a gente volta, daí então recebemos a premiação, ligamos para casa, ela correu para ligar para a mãe dela, eu liguei para minha família, que foi a parte de muita emoção, e que tu sente aquela falta, porque tanto a Ana como eu, a gente recebeu muito apoio da família para isso tudo acontecer, né? As coisas não acontecem sozinhas. E na volta também, né? Quando a gente chegou em São Paulo para vir para Porto Alegre, quase que eu não consigo embarcar com ela, porque cadê a documentação da Ana? Né? E daí eu disse, a Polícia Federal recolheu, mas como que recolheu? Então, quando a gente sentou no avião, aí foi aquela choradeira, né? Eu chorei porque, meu Deus, tô voltando, tô conseguindo voltar para casa, porque aí a gente teve que explicar e eles não queriam entender, e aí teve que chamar um supervisor, e realmente, então, são coisas que fogem o pedagógico e que também acho que foi uma experiência que na próxima vez eu vou tirar foto, vou ter xerox, além do que eu tinha de original.
Tem outras 2 coisinhas que eu queria comentar. Primeiro que o juiz falou que a gente chorou, e realmente foi isso, porque nas fotos a gente demonstra só a parte boa, mas ao mesmo tempo tem um cansaço, tem muito estresse, tanto por causa da convivência. Ao mesmo tempo que a gente estava 24 horas conectado, sendo pelo WhatsApp ou presencial na aula mesmo, no Paraguai a gente estava 24 horas juntos, e a gente estava preocupada com a minha documentação, eu estava cansada de... Inclusive, tiveram alguns momentos em que eu fiquei muito preocupada com a questão da linguagem, porque eu tive que adaptar a minha apresentação, porque as pessoas não entendiam da mesma forma que com as pessoas que eu estava apresentando na FEMUSC. Então, ao mesmo tempo que é uma sensação muito boa estar viajando, estar vivendo outras experiências com pessoas novas, tem um cansaço e tem um estresse muito grande, que faz com que as emoções fiquem à flor da pele. Ao mesmo tempo que ser bom, isso é cansativo às vezes. E quanto à troca cultural, foi incrível. Eu já tinha feito amigos na FEMUSC, mas no Paraguai isso foi muito mais acentuado, principalmente por causa dos organizadores, né, os alunos que estavam organizando. em alguns momentos, nos intervalos, eles sentavam e a gente ficava horas conversando. É, inclusive, tiveram momentos que eu me reunia, eu saía do quarto do hotel e ficava junto com gente de muitos outros países, do México, de outros lugares do Paraguai, de Fortaleza também. A Sorangeirinha também virou amiga desses professores de outros lugares do Brasil. Então, foi muito enriquecedor. Tanto que até hoje eu falo com todos os amigos que eu fiz no Paraguai. A gente mantém contato, a gente se fala todo dia. Foi uma experiência muito incrível.
Essa questão que a Ana falou do cansaço, né? Primeiro assim, né? Quando eu olhei os critérios da feira, eu falei para ela, Ana, essa feira a gente não é obrigada a falar espanhol, porque os avaliadores, eles sabem falar português. Só que eu cheguei, conversei com o Diego. Diego, eu quero fazer um banner em espanhol. Eu vou mandar em espanhol lá. Aí o Diego, como o Diego, a mãe dele, é professora de espanhol, ela traduziu todo o banner para nós. Começamos a pensar, além de levar o documentário que a Ana tinha feito em português, levar o documentário em espanhol. Mas não estava nas regras do credenciamento. Isso foi um plus que a gente pensou. Aí a Ana disse assim, não, prof, eu gravo em espanhol. E a Ana gravou em espanhol. Então, nós tínhamos lá para apresentar uma versão em português e uma versão em espanhol. Tanto que na hora da apresentação, ela perguntava se a pessoa queria assistir em espanhol ou em português. Só que como ela gravou, deu para perceber assim que ela achou que ia conseguir se comunicar. Então, ela ficou muito ansiosa, né? Claro, isso tudo faz parte também da aprendizagem, né? Desse controle emocional que a gente tem que ter diante das dificuldades.
Era infernalmente quente. Eu não sei explicar, acho que eu nunca senti tanto calor na minha vida, sem contar que era seco. Então a gente não se aguentava.
Tinha ar-condicionado na feira.
Tinha um toldo por cima, mas era muito quente, muito, muito quente. Eu não sei explicar o tanto de calor que a gente passou.
Nós passamos fome também.
Sim. Ó, demorou.
A gente teve bastante, algumas dificuldades, então, assim, ó, eu fiquei muito preocupada com ela, porque teve esse estresse, né, assim, de o calorão era 38, 40 graus, e primeiro a gente passou frio no aeroporto, daí depois a gente ficou muitas horas sem comer, daí depois eles iam servir um lanche numa hora, não serviram naquela hora, serviram em outra hora, então... Deu bastante, mas eu também fiquei muito preocupada pelo fato que ela seria muito exigida, né? Porque eu não posso ajudar ela a explicar o trabalho. Se eu fosse chamada para alguma coisa, aí sim. E aí teve pessoas que vieram umas 5 vezes durante a feira para ver o vídeo, para ouvir ela falar. Foi bastante a parte assim do desgaste, mas eu acho que isso também faz parte do crescimento, né?
Ah, sim, com certeza, em todos os sentidos.
Depois de toda essa odisseia no Paraguai, a questão da documentação, da viagem, né? É muito parecido com a odisseia, dicas de passagem, né? Uma longa viagem com muitos percalços. A Fortaleza Expo 1007, né? Ela era para ocorrer em maio, mas ela foi transferida a princípio para agosto, em função do espalhamento, né? Da pandemia do Covid-19. Mas vocês estão tendo algum tipo de preparação? Vocês estão conversando? Como é que vai ser? Tem alguma coisa já em mente? Ou, enfim?
Por enquanto, eu estou aprofundando no estudo sobre sexualidade. Eu continuo postando no Acredite e fazendo leitura de outros livros. E como a feira está em agosto ainda, eu consegui dar uma acalmada. Porque antes eu estava bem nervosa, porque era abril, eu queria rever a apresentação. De novo, eu queria fazer tudo em pouco tempo. Mas eu enviei, ele e a Angelis, nós mantemos contato. Eu falo para a organização da feira. A gente, inclusive, está uma olhada para ver se tem saído as normas. Comunicar com as datas de como ficaria, como cada uma estava se organizando. Eu continuo com os meus estudos, acredite. Agora que a feira está mais distante, eu parei um pouco para conseguir focar na escola. Mas tudo continua, eu acredito que isso está continuando também. A gente mantém uma conexão muito próxima.
Eu mandei para a Ana quando foi feita a inscrição, porque isso foi feito pela prefeitura, né? Então, quando ele fez o credenciamento, eu mandei para a Ana, que nós estávamos inscritas. E na outra semana, quando a gente recebeu a transferência de datas, né? Eu também deixei ela ciente em relação a isso. Em relação à Expo Meu Set, tá? O trabalho que foi inscrito é o trabalho que nós já fizemos, né? Então, assim, a princípio, nós não vamos agregar mais coisas num trabalho que nós já encaminhamos, né? O que a gente pode fazer é conversar para ela colocar dados mais atuais, né? Dessa nova experiência dela depois que ela saiu do Oswaldo Aranha. Mas o projeto, quando a gente ganhou o credenciamento, a gente, quando a gente fez a inscrição, é o projeto que ela tem ciência, né?
Então, Ana, a gente está se encaminhando para o final do nosso programa aqui, e considerando essa tua trajetória de pesquisa, e que eu imagino que tu ainda tem uma caminhada ainda a ser feita, né? Tá no ensino médio, eu suponho que depois tu tem interesse também em fazer um curso superior, etc. Eu te pergunto, tu já tem ideia se tu quer manter esse tipo de pesquisa na graduação depois? Ou já tem uma ideia de uma área afim, algum curso, alguma coisa? Ou ainda tá muito cedo, tu acha, para ter essas ideias?
Perguntam isso, se eu tenho alguma ideia de que curso eu quero fazer. Pra ser sincera, eu não sei muito bem ainda. Eu conheço um monte de coisa. Eu já pensei em fazer matemática, eu não sei por que eu pensei nisso. Psicologia. Mas sim, eu pretendo continuar com a Afrodite, que é uma trabalho que eu tenho muito carinho. E uma coisa que eu gostei muito quando nós organizamos é que eu tinha total independência para fazer o que eu queria fazer com o trabalho. Isso, com certeza, foi muito bom e permitiu que eu conseguisse botar muito de mim naquele trabalho, por isso que só por causa da minha personalidade. Então, a gente fala que eu vivi o trabalho, era porque só a personalidade já fazia parte integral da minha vida. Quando eu comecei a produzir, eu juntei algo que eu amava. Primeiro que era discutir com as pessoas, discutir no bom sentido. Então, eu com certeza pretendo continuar. Faculdade, eu não tenho certeza de que curso eu quero fazer. Eu acho que eu quero continuar tendo muito contato com as ciências humanas e debatendo e criando projetos sobre a vida da mulher na sociedade, principalmente sobre sexualidade, porque eu gosto muito mesmo desse tema, mas eu não sei ainda a área que eu quero. E ao mesmo tempo que eu quero continuar tendo contato com as ciências humanas e sociais, eu também tenho descoberto que eu gosto muito de biológicas e de exatas. Então, eu realmente não sei, mas eu acredito que com certeza parte integral da minha vida e eu vou continuar com ele.
Joia, bah, adorei. Angelise, vamos passar para as nossas considerações finais, então.
Olha, eu penso assim, né, que esse trabalho foi muito importante assim, para mim como professora, porque eu aprendi muito com ele. Eu acho que a gente, a nossa tarefa enquanto professor, né, dá importância para a pesquisa. A pesquisa é, para mim, é o norte de tudo, né? É tão bom quando a Ana diz assim, ah, que eu tive autonomia. E é isso aí que a gente quer, que o aluno seja autor, né? Que o aluno busque, que o aluno consiga caminhar sozinho, que ele consiga expressar e ter apoio de todas as competências que ele tem, né? Então, eu acho que eu e o Diego, a gente foi muito feliz juntos no apoio desse trabalho, porque a gente conseguiu incentivar a Ana e a ela explorar todas essas qualidades que ela tem, né? Então, assim, encorajar mais ainda ela a fazer. Eu acho que o professor, ele tem um papel tão importante e às vezes a gente fica tão sobrecarregado e às vezes a gente não consegue dar, às vezes, norte, né, para um trabalho. Às vezes uma ideia simples, de uma ideia simples sai grandes trabalhos. Outra coisa, assim, que eu acho que é muito importante, que eu já falei antes, mas eu retomo agora, o meu agradecimento, né, ao Oswaldo Aranha, o apoio que eu tive da direção da escola, dos meus colegas, que não, a gente não faz nada sozinho, né? Não existe isso da gente fazer, ainda mais que a gente precisa do espaço da escola para promover novos conhecimentos, novos saberes. Outra coisa assim também que eu vejo que é muito legal, que, como eu falei antes, a feira interna da escola de 72 trabalhos, a Ana foi para a FEMUSSE, né? Lá na FEMUSSE eram 102 trabalhos, o trabalho, os paradoxos, foi para a CIENCAP. Na CIENCAP eram 112 trabalhos, né? E a gente ganhou credenciamento. Então, o quanto também a gente se dedicou, a gente trabalhou muito para isso, né? No momento que tu também, eu vejo assim que, quando eu vi assim vontade, essa garra, essa ânsia da Ana, eu me lembrei muito também de quando eu era adolescente, né? Então, assim, as coisas vão se encaixando. E também, assim, a ligação. Acho que essa questão da afetividade, ela também promove outros saberes e também facilita nas dificuldades. Eu agradeço a oportunidade, espero que esse teu trabalho traga outros professores para compartilhar a experiência. Tem muitos professores maravilhosos na rede de Esteio. Essa oportunidade também das feiras se ampliar, né, ser feira internacional, de possibilitar que esses alunos saiam desse mundinho, né, e conheçam novos mundos, que ampliem sua visão de mundo, isso também é muito gratificante. Obrigada pela oportunidade.
Agradeço mesmo, Angelise, também pela tua presença. E, Ana, tuas considerações finais?
Primeiro, eu queria te agradecer pelo convite. Eu fiquei muito feliz de ter participado e de um projeto, acredito, e continuar sendo convidada para participar de eventos e podcasts de trabalho tão legal. Aproveitando, eu queria convidar quem é interessado pelo trabalho a conhecer e se aprofundar mais sobre os assuntos abordados no nosso Instagram, @projetoacredite. Muito obrigada pelo convite, Angelise. Estamos muito, muito gratas mesmo.
Eu que agradeço muito, Ana, aqui a tua presença também. A ideia desse programa não é só divulgar conceitos, ideias, mas divulgar práticas. E a prática de educação não faz só com professores, faz principalmente com o aluno e com o aluno. Então, esse é um espaço de todos vocês. Então, é isso. Encerramos mais um programa do Acontece no Ensino, que contou com a participação especial da Ana Luísa Ensveil. Acho que falei certo. Falei certo? Ah, viu? Olha aí. Que foi aluna da rede de Esteio e da Angelise Maciel, que foi orientadora dela no projeto de pesquisa do ano de 2019. Essa foi a primeira entrevista de uma série que pretendemos realizar, falando sobre os trabalhos de pesquisa apresentados por diferentes escolas na FEMUS 2019. Para entrar em contato com a gente é fácil. No Twitter e Instagram, vocês nos encontram em @aconteceensino, onde a gente posta o podcast e, eventualmente, outras informações relacionadas a ele. E no e-mail, no acontecenoensino@gmail.com. Não esquece, no e-mail é acontecenoensino@gmail.com. A gente vai adorar ouvir de vocês, saber o que vocês acharam do programa, críticas, sugestões de pauta e etc. Muito obrigado pela presença de todos vocês e até a próxima no Acontece no Ensino. Tchau, tchau!
Tchau, gente!
Tchau! All in all, you're